Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Um excelente dia. E que a paz do nosso Senhor esteja aí tomando conta da sua vida. Amém. Vamos começar. A gente, ontem, nós falamos muito e lemos pouco. Gostaria hoje de a gente confirmar aquilo que nós falamos ontem. Vamos abrir aí em Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Que a Adriana vai ler para nós. Versículo, pode ler a partir do versículo 13. Pode ler a partir do versículo 13.
Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então, Ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão, e cairão, e serão quebrantados, e enlaçados e presos. Ligo o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. E esperarei o Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos?
Amém. Para só um pouquinho, por favor. Depois você continua aqui. Nós temos um defeito, né? Um defeito, uma facilidade. A gente tem uma facilidade enorme de mudar de opinião. Temos uma facilidade enorme de ser convencidos. Por qualquer situação nova que surge, às vezes a gente muda de ideia. E uma coisa que a gente não pode mudar, está mudando hoje, amanhã é de um jeito, hoje é desse jeito, amanhã tem outra ideia, é a questão da fé, é a questão do seu ponto de vista, da sua justiça. Uma pessoa que é fraca, ela, a justiça é a maneira dela ver as coisas. Se ela não tiver um fundamento forte, uma coisa, todos os dias está mudando, todos os dias está mudando de direção, mudando de opinião. Hoje pensa de um jeito, amanhã pensa de outro. Isso não é bom. Isso não é bom. É, como diz as escrituras aqui, ela é levada por qualquer vento de doutrina. Então, é perigoso ela conversar com alguém ou ter contato com alguém, porque ela é facilmente controlada e muda de ideia, muda de opinião. Então não pode ler um livro, né? Não pode ler, ver uma notícia, não pode ver um negócio, porque ela muda de ideia com facilidade. Parece aquele bicho, tem um bicho que muda, né, de cor, né? E nós precisamos saber. Isso existe no mundo, existe esse tipo de espírito no mundo. Esse espírito que trabalha com certeza para o diabo com essa finalidade. Aí Paulo fala: não, eu sei em quem eu creio. Jesus Cristo, ele, quando foi apertado pelos escribas, pelos fariseus, Jesus falou assim: olha, uma comida eu tenho que comer, eu vou comer essa comida. Ele tinha uma firmeza, tinha uma segurança naquilo que fazia. Eu tenho uma comida para comer e eu vou comer essa comida. Amém? Eu vim, eu sei para que eu vim aqui à terra. Eu sei o que eu estou fazendo. Ninguém vai mudar, a não ser que me convença realmente. Eu não vou mudar facilmente de opinião. E no nosso meio, existe mais isso. Existe muito. Essa facilidade da pessoa mudar de ideia. Não pode conversar, não pode ter amizade com uma pessoa, ela muda. Ela passa a acompanhar, passa a seguir aquela pessoa. Isso é um perigo. No mundo tem demais isso. Um corrompe o outro. Um derruba o outro. A pessoa às vezes vai bem, conversa com uma pessoa que tem um espírito diferente, um espírito maligno. E aí, acabou. Já era. Aquela pessoa não existe mais. Morre espiritualmente. É destruída espiritualmente. Quando nós lemos aqui, ao Senhor dos Exércitos, a Ele santifica, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro. Então, o profeta, 600 anos antes de Cristo, ele já estava alertando a igreja. Então ele já estava alertando a igreja, alertando o povo a respeito disso, a respeito dessa dificuldade que o povo ia ter. Então, toda lei, todas as escrituras passadas, elas foram escritas para que a gente não tivesse dúvida quanto à pessoa de Jesus Cristo. Ela tudo falou a respeito dele, tudo estava falando a respeito dele. Então, era para que ninguém tivesse dúvida a respeito de Jesus Cristo. Amém? Vieram uma série de provas, o que ele ia passar, o que ele ia deixar de passar, o seu sofrimento, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, né? Tudo isso era para que nós não tivéssemos dúvidas quanto à pessoa dele. E até hoje a gente vê no mundo essa dúvida. A gente vê nas igrejas, de um modo geral. É por isso que uma pessoa... Existe essa quantidade de denominação. É porque eles confundem a pessoa de Jesus Cristo. Jesus quer uma coisa, de repente a pessoa quer outra. E acaba provando... Por exemplo, Adventista do Sétimo Dia. O Adventista do Sétimo Dia é uma grande organização, uma grande coisa, um negócio muito bem organizado, tudo direitinho, tem uma força enorme, tem um povo enorme que acompanha. Mas qual é o problema deles? Você vai observar, tem uma coisa que eles discordaram em Jesus Cristo. Testemunha de Jeová é outra coisa. O Espiritismo também é tirado daqui, e assim vai indo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque se você discordar de Jesus Cristo, se você não... Por isso é que entre os crentes, falava assim, você quer aceitar Jesus? Né? Não falava assim? Na assembleia? Você precisa aceitar Jesus. Porque a hora que você aceitar Jesus, tal, etc... Então, quem era crente? Era a pessoa que aceitava Jesus. Aceitar Jesus era... tornava-se crente. Porque a partir daí, ele era tinha aceitado Jesus, tinha concordado com o Evangelho. Mas na medida que vai passando o tempo, ela vai relaxando, e o cão volta ao vômito e o porco volta à lama. E isso pode acontecer com você. Por quê? Por que que pode acontecer com você também? Hã? É porque você, se você não orar, não vigiar, porque Jesus disse, ora e vigia, sem cessar, né? A outra oração dele, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O mundo é mal. O diabo não para de trabalhar. E qual é a obra do diabo? É fazer com que você deixe de crer em Jesus. Fazer com que você não creia em Jesus. Por exemplo, vou dar um exemplo. Jesus falou assim, vendo no... Né? Tendo o que comer e vestir, estejais contentes. Aí vem uma pessoa e te convence de que isso é assim, não é bem assim, etc. tal. E você fica convencido de que a ideia é outra. E ele, pronto, aí você largou de lado a opinião de Cristo, que é a justiça de Deus, você largou de lado e aceitou aquilo, aquele outro espírito. Quer dizer, tendo que comer e vestir, estejais contente. Acabou. PT saudações. Eu posso até não ser capaz de fazer isso. Eu posso até não conseguir. Amém? Mas tem que ser assim. Tendo que comer e vestir, estejais contente. Se você não estiver contente com o que comer e vestir, você está errado. Você está errado. Você está pecando. O que você tem que fazer então? O que nós temos que fazer então? Hein? Como? Você não é contente com o que comer e vestir. O que comer e vestir só para você não resolve. Você está pecando. Por que você está pecando? Você não concorda. Não, você até concorda. Mas não está conseguindo. Você não está conseguindo. O que você tem que fazer? E o que é um santo? O que é um santo? Um santo. O que é um santo? É a pessoa que consegue ficar satisfeita com o que comer e vestir. Então, santificar. É, né? Ele é capaz de ficar só o que comer e vestir? Então ele melhorou a santidade dele. Melhorou a santidade dele. Ele se tornou mais alvo. Ele se tornou mais. A roupa dele clareou um pouquinho. Porque ele conseguiu. Ele aceita, ele já aceita tranquilamente comer e vestir. Ele ficou livre daquele espírito. Como que ele fez para poder conseguir isso? Como que ele fez? Hã? O que ele fez, Fernando? Orou. Fernando está falando aqui, o resto fica aí, entendeu? Não fala, às vezes até sabe, mas não fala. Fernando está dizendo aqui. O que ele fez, Fernando? Fernando está falando aqui, eu vou responder para vocês. Orou muito. Clamou. Pediu a Deus, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem compaixão. Senão eu vou para o inferno, porque eu vou para o inferno só porque eu não quero, eu quero mais coisas. Eu vou para o inferno porque eu não concordo. Eu não aceito só comer e vestir. Eu não fico contente. Eu viro bicho. Eu quero mais. Em vez da gente falar assim, eu quero mais e mais, né? Você fala, eu quero mais e mais dinheiro, né? Eu quero mais posição social, eu quero mais fama. Eu quero mais disso, eu quero mais aquilo. Eu não conformo com comer e vestir. Quem conforma aqui? Quem conforma? Comer e vestir está bom demais. Quem concorda? Levanta o braço. O raio. O raio, né? O raio concorda. Comer e vestir para ele está bom demais, né, raio? É. Amém. E o resto, que o raio o parta, né? Porque não entendeu. Tá certo? Então, santificar é conseguir essas coisas. Eu me santifico. A fé em Jesus nos santifica. A fé em Jesus nos justifica. Por exemplo, cada homem tem a sua mulher. Cada homem tem a sua mulher. Consequentemente, cada mulher tem o seu homem. Não, eu não dou conta. Amém? Eu não sou capaz. Amém? Aqui veio para mim a enjoada de mana. Né? Aqui sobrou para mim. E eu vejo as outras e acho que as outras. Né? Será que não pode pelo menos experimentar? Tal? Tentar. De vez em quando o. Não é não? Você está reclamando da sua. Volta e meia, você está reclamando da sua. Querendo experimentar a outra, então, etc. Não. Chegou aquela para você, meu filho. Acabou a vida. Acabou, morreu. Cada homem tem a sua. Essa aqui é a sua. Ah, é. Essa mesmo. Não existe esse negócio de ficar experimentando essa, tal, para você chegar numa que você considera que ela é a sua mulher. Não, cada homem tem a sua mulher. Se você conseguir, não, ó, tá bom demais, essa aqui é, pronto, acabou, esquece, entendeu? É ruim, é, mas não tem problema. É justa? Não, injusta, ruim para nada. É isso? É. Mas, pronto. É magra? É gorda? Doente? Tem gente assim, adoeceu, joga fora. Né? Adoeceu, despede. Porque às vezes você casa com uma e ela adoece. Logo em seguida. Você tem direito e pegar a mulher sua que ficou doente, encostar. Hã? Tem direito? Não tem. Então, gente, nós somos santificados pela fé em Cristo. Santificado pela fé em Cristo. Então, pensa direito antes. Pensa direito. Não, então, já que é desse jeito, os discípulos chegaram a perguntar. Os discípulos chegaram a perguntar a Jesus, Senhor, então desse jeito é melhor não casar. Ele falou, eu também acho. Os discípulos não perguntaram? Senhor, se é desse jeito o homem em relação à mulher, é melhor. Jesus falou, eu também acho. Então não mexe. Você não pode com a mandinha, não carrega para atuar. Larga de mão. Então nós somos santificados pela fé em Jesus. Tudo foi feito apontando Jesus Cristo, o Salvador. Ele é que iria salvar o mundo dos seus pecados. É Ele que vai salvar o homem dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Quais são os nossos pecados? Quais são? Vamos falar? Não estar contente com o que comer e vestir é um pecado nosso. Você acha que o mundo não tropeça nesse detalhe? Hã? Você está vendo aí, você está vendo o mundo crescendo. Por quê? É, ué. Você, a Record não concorda com... Enquanto ela não engolir a Globo, ela não para. E a Globo não deixa a Record comê-la. Entendeu? A Globo não quer deixar de jeito nenhum. A Globo podia ser humilde, simples. É. E a Record, nós não vamos sossegar enquanto nós... Prega-se este evangelho por aí, sabia? Prega-se essa doutrina por aí. Que você não deve conformar, eu escutei isso. Eu escutei isso, você não deve conformar em ser soldado. Você tem que ser coronel. O exército é só composto de coronel, não existe soldado. Um exército composto só de coronel. Só de general. Por quê? Porque você não pode conformar em ser soldado. Então como é que nós vamos ter exército? O exército precisa do soldado, precisa do cabo, precisa do terceiro sargento, do segundo sargento, do primeiro sargento, do subtenente, do segundo tenente, do primeiro tenente, do capitão, precisa de todo... Olha para você ver, precisa de todo mundo. Você não pode conformar em ser doméstica. E aí, como é que nós vamos fazer? É o que está acontecendo agora, não tem comida mais. Nas casas não existe mais comida. Não tem mulher que sabe fazer comida. As mulheres não fazem comida pra gente. É. As mãozinhas não pode mais pegar no bombril. Tem. O que, é que as mulheres sabem? As mulheres sabem as outras coisas. Aí você chega em casa, Paulinho. Se quiser, sai pra rua pra arrumar uma coisa pra comer. Você não tem mais uma mulher que cuida de você, que cuida da casa. Não tem mais família, não tem mais casa, não tem mais... Por quê? Porque as mulheres que desempenhavam o papel... Quem desempenhava esse papel na casa? Quem? Quem desempenhava? Por que que o homem precisava da mulher? Era só para poder procriar? Não. Ele cuidava de uma coisa, a mulher cuidava de outra, ajudadora. Então a mulher... A casa era... Vamos botar a casa por conta de quem agora, Vladimir? Quem que vai tomar conta da casa? Quem? Vamos ter que pagar um homem. Vamos pagar um homem, Celinho. E aguentar. Amém? Não tem uma mulher para poder pregar um botão na sua camisa. Saiu o botão, joga a camisa fora. Não tem botão na camisa, joga fora. Porque não tem, a mulher não, ela não prega um botão. O que está acontecendo? Estão jogando fora, está destruindo a humanidade, destruindo aquilo que Jesus Cristo fez. Aquilo que Deus fez, a família que Deus fez, as coisas que Deus fez. Está sendo tudo jogado fora, jogado no lixo. Está sendo jogado no lixo. E todo mundo aplaudindo. Amém? O que que é pecado? O que é pecado? É não concordar com Jesus. Isso é que é pecado. É não aceitar a doutrina de Cristo. Isso é que é pecado. Ficou designado, ficou resolvido isso. Por exemplo, não arrogue a mulher, não arrogue autoridade sobre o homem. Não admito que a mulher... O que está acontecendo? Hã? Ué? Isso é pecado. Como que nós vamos chegar à santificação pecando, 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 pecando? Santificação significa ausência de pecado. Significa perfeição, né? Ausência de pecado. Então não resolve você levar uma vida vindo às reuniões, chega às reuniões, você vem às reuniões. Tudo bem, você vem à reunião, senta, etc. Mas você está em pecado. Você está em pecado. Se você continuar em pecado, continuar pecando, você não vai entrar no céu. Você não vai entrar no reino de Deus. A pessoa pode entrar aqui dentro, sentar, assistir reunião em pecado? Pode. Pode. A pessoa pode entrar, assistir reunião, tal, cantar, etc., tudo em pecado. Pecando. Isso significa que o Espírito está nela. Isso significa que ela vem e ele vem também. O cavalo vem e o bicho vem também. Ele vem aonde? Ele vem através de quem? Da pessoa que está pecando. Amém? É verdade isso? Então nós, a visão dessa igreja qual foi? A visão dessa igreja no começo. Qual foi? Hã? O pessoal fala, mas não fala nada. Mas não diz nada, mas não fala nada. Qual foi, Wel? A visão da igreja no começo. Pronto. Ser um povo. O que significa isso? Que nós fôssemos um povo sem pecado. Aí os meninos foram aparecendo, as crianças foram crescendo, os homens foram enfraquecendo, os mais velhos foi pedindo arrego. Aí tem uma quantidade que pediu arrego. Entendeu? O que é pedir arrego? Pedir para ir no banheiro. Vou só no banheiro ali. Dali ele some. Então, foi enfraquecendo, foi afrouxando, né? E foi entregando os pontos. Eu falei, não dou conta não, senhor. Não dou conta não. Vou cair na gandaia. Entendeu? E foi um e outro, um após outro, um após outro. Não foi assim, Celene? Porque ser santo é muito difícil. Ser santo não é para qualquer um, não. Ser justo não é para qualquer um, não. Nenhuma. Ser justo não é para qualquer uma, não é para qualquer um. Ser santo não é. E essa igreja nasceu com a intenção de ser um povo de Deus. Todo de Deus. Aí apareceu alguém que botou areia. Aí vem outro, pôs areia. Aí vem outro, mesma coisa. E foi, tô indo. Eva, E nós chegamos onde nós chegamos. Foi ou não foi, Celinho? Essa igreja nasceu com essa intenção, intenção de se bater numa face, virar, ah, mas foi uma beleza, foi. Todo dia tinha neguinho aí, não aceitando de jeito nenhum. Amém? Não interessa, eu quero, quero isso, quero aquilo, quero isso, e se bater no meu rosto, eu meto a mão na orelha. E foi chegando a esse ponto. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro as coisas de Deus. Né? Primeiro Deus. Mas durou pouco. Durou muito pouco. Agora me explica. Se não é assim. O que fazer? Foi se corrompendo. A pessoa vai se corrompendo. Um após o outro. A pessoa vai tomando outro rumo. Deus prova. E Deus prova. Que jeito que Deus prova? Que jeito que vocês acham que Deus prova? Deus coloca um lá no barracão, um barracãozinho de teletenique, cortar na cabeça. Amém? Vazando pela pia, privada fedida. De todo jeito que você limpa, fede. Aí tem uns irmãos lá. Como que esses irmãos têm que proceder? Aí Deus dá para o outro um apartamento, lá em cima. Cobertura. Pega o outro, põe no apartamento de cobertura lá em cima. E agora? Hã? Deus prova ou não prova? Os dois estão sendo provados. Um está lá na cobertura, mais perto do... É. Qual lugar que você... Suzane está perguntando ali. Qual lugar que você prefere ser provado? Né? Deus prova ou não prova, Cidinha? Como que deveria ser? Ajuda, gente. Vocês não ajudam. Cadê o microfone? Como deveria ser, Renata? Como que deveria ser? Acho que todo mundo devia morar na cobertura? É a ideia da Universal. Todo mundo na cobertura, ninguém embaixo. Embaixo só os filhos do diabo. Em cima os filhos de Deus, na cobertura. Amém? Como você acha que deveria ser, Virgínia?
Eu estou escrevendo.
Como você acha que deveria ser, cara? Todo mundo na cobertura?
Não, ainda não sei, não.
Não sabe? Como tinha que ser assim? Como tinha que ser, amigo? Todo mundo na cobertura ou todo mundo no debaixo da internet?
Nenhum dos dois.
Nenhum dos dois?
É, ué, Jesus. Teria que ser igual.
Como é que vai ser? É, tinha que ser que jeito? Igual em que padrão?
No meio.
Cobertura? No meio. Sétimo andar.
Não.
No sétimo andar, Celim? Como que você acha que deveria ser, Celim?
foi uma igreja de Atos, né? Não foi essa também uma proposta, né? Mas a nossa falta de fé em Jesus, porque a gente tropeça nele. É. Né? De repente a gente passa a discordar de Jesus. Mas os apóstolos, eles estabeleceram uma coisa certa. Né? Que todos, mas quem tem coragem de vender tudo que tem, depositar nos pés do apóstolo, né? Ou dos apóstolos, né? Para que ele pudesse administrar a nossa vida, as nossas coisas. Tudo igual.
Já deveria ser, Cidinha?
Acho que tinha que ser tudo igual.
Tudo igual.
É.
Amém.
Não, ainda não sei não.
Hã?
Não vou esperar, não sei não.
Complicado.
Você?
É meio complicado explicar.
Complicado.
Para mim tinha que ser tudo igual.
Para você? Ó, cada um, na verdade, tem a sua opinião. Às vezes ele não tem coragem de falar. Mas ele tem a opinião dele, né? É, a Eva, por exemplo, está dizendo assim: é complicado. Mas. Agora, depois ela soltou dela. Eu acho que deveria ser tudo igual, né?
É. Concordo com o que o Celinho falou lá atrás.
Deveria ser tudo igual. Hein? Você. Acho que não deveria ser tudo igual, não. Peraí, ó, aqui, ó. Tem uma, você vê como é que é. Se balançar nós aqui, logo, logo dá tapa. Né, Rutário? Fala.
Pá, cada um tem que estar satisfeito com o que tem, né?
É.
E eu acho que não tem que ser igual, não. Jesus disse que os pobres sempre existiriam, ué. O que, que a gente pode fazer? Cada um seja aprovado, um na cobertura, o outro lá do barracão. Cada um se vira nos 30, uai.
É.
Tira isso da minha
boca. E você?
Ah, eu também acho, assim. Eu acho que a gente tem que.
Atenção, atenção, senão vocês não acham.
Eu acho que a gente tem que se conformar com o que tem, ser provado. Cada um é provado no lugar em que está. Onde está e com o que tem. E eu tenho que ser provada, ter a minha prova, o senhor tem a do senhor, onde o senhor tiver. A Milce tem a dela, a Eva tem a dela, qualquer um de nós tem a dela. O que a gente não pode perder é o reino do céu, tá satisfeito com isso. Eu tenho que vestir, eu estou satisfeito. Eu tenho como dar para o outro se vestir, então eu tenho que estar satisfeito.
Amém. Como é que é?
Eu concordo com elas aqui.
É, né? Eu tenho rodado. Mata os pobres. Melhor coisa era acabar com os pobres. Mata os pobres. Eu não vi. Pobre dá trabalho demais, né?
Melhor.
Hã? Iraci, como é que tinha que ser, Iraci? Que tem que ser. Todo mundo debaixo da alça TD Tenício, o Paulinho.
Só Deus mesmo, só Deus.
É?
Só Deus.
Não, você tem sua opinião aí. Você tem sua opinião aí, eu não quero falar.
Deixa eu dar.
Hã?
A verdade é o seguinte, eu queria até que rachasse comigo, ok? Mas... O importante, assim, é que fala que não haja necessitado no meio. Agora, se é rico, se é pobre, né? Que não tenha necessitado no meio de nós. Mas se é rico, se a mil se é rico, se outro é pobre, não importa. Vai ser pobre. Mas que o pobre não seja necessitado. Porque, vamos ver, você vê um pobre, você tem condição, você ajuda. Mas se quiser rachar comigo, amigo, você eu pego.
É difícil demais, né? Vai largar, irmão. Não é melhor? Por isso é que o pessoal acha mais fácil. Não, larga de mão, vamos pro inferno.
Bem-aventurados os pobres,
é,
porque deles serão o reino dos céus.
Amém.
Tá vendo?
O pessoal não quer ser.
Mais pobre.
né? Bem-aventurados os pobres, porque dele é o reino do céu, tal. Eu só não quero ser pobre. Como diz o Ramiro aqui, tem que ser no, pelo menos no sétimo, né, Ramiro? Pelo menos no meio. E aí, como é que fica?
Como? Fica como, sim?
Como é que fica, ué? Como é que fica, ué? Hã? Não é a pergunta? Ué, como é que fica depois de tudo isso aí? Como é que fica? Mora no sexto, no sétimo, cobertura, baile da eternidade?
Não, se tivesse que... Se tivesse que falar assim, qual que é o melhor para a igreja? Eu acho assim, qualquer um... É, todo mundo é provado naquilo que ele vive. Paulo falou assim, eu sei viver na escassez, na abundância. Está todo mundo sendo provado. Quem é rico, quem tem uma condição melhor... Ele está sendo provado, igual você falou, se ele é capaz de ir na casa do irmão e ser indiferente, saber viver naquela situação. O que é pobre também, ele está sendo provado, porque ele não pode cobiçar, ele não pode ter inveja, ele não pode julgar. Então, cada um na sua. Mas, assim, se o senhor falasse o que é melhor para a igreja, eu acho que o que é melhor para a igreja é como Jesus viveu. Se a gente pudesse viver como Jesus viveu...
Conversa, por aqui, quem? Os meninos? São os meninos, né, Deus? Menino tem direito.
Mas se tivesse que fazer uma opção e falar assim, é isso ou aquilo, eu acho que se a gente pudesse viver como Jesus viveu, como os apóstolos viveram, seria uma bênção. Nós não damos conta, mas eu acho que seria o melhor para nós.
Amém. Amém. Então, foi batido muito nessa tecla aqui, tendo que comer e vestir, sejais contentes. Está todo mundo aí ansioso para saber a minha opinião. Né, Eva? Na verdade, a prova é exatamente essa. A prova é exatamente essa. Sabe por quê que Deus pôde dar a Salomão o que ele deu? Sabe por quê que Deus pôde dar a Davi o que ele deu? Porque Davi estava em condições de receber aquilo. Davi estava em condições de ter aquilo. Amém? Sabe por que o diabo é diabo? Porque ele não suportou. Ele não suportou o que Deus estava dando ao homem. O que Deus estava preparando para o homem. O diabo não suportou. Então, o ciúme, a inveja, a ganância, a cobiça, são essas coisas, presta atenção, o ciúme, a inveja, a cobiça, a ganância e etc., tudo isso vem de Deus ou do diabo? Do diabo. Então, se a pessoa mora lá em cima, mas ele não tem inveja, ele não tem ganância, ele não tem cobiça, a coisa caiu na mão dele. Caiu na mão dele, mas ele está sendo provado naquilo ali. Como que ele vai administrar o que ele tem? Talvez seja muito mais difícil, e é mais difícil. Por isso é que Jesus falou, tendo que comer e vestir, estejais contentes, é mais fácil. É mais fácil. Quanto mais você tem, mais difícil fica para você administrar. Amém? A doença pega. Se eu não tenho nada, eu não preciso repartir nada. Eu não tenho nada, eu vou repartir o quê? Mas se eu tenho um pão, já começa a ficar complicado para mim. Por quê? Porque eu tenho que repartir o pão. Melhor, o que Deus fala é o seguinte, melhor é que você não tenha Nada. Você já pensou se você não tivesse nada? Era muito melhor, gente. Era muito melhor. Porque você não vai conformar com um carro velho. No começo, no comecinho, você até que ficaria satisfeito. Então, eu ficaria satisfeito com uma bicicleta. Eu queria ter pelo menos uma bicicleta. A hora que chega a bicicleta, aí você já quer a moto. Aí compra a moto, Silvio. É, e tudo é no diminutivo. É um carrinho, só para não pegar aquela chuvinha, tá? Só para levar os menininhos. Aí o carrinho é 96, 94. É. Aí você fica passando na rua com o seu carrinho e vendo o outro. Aí fala, chega em casa, conversa com a mulher: será que não é melhor a gente fazer um esportinho e tal e comprar um carrinho mais novo? Aí logo você vai indo, logo você vai ver onde é que você está. Lá, aí se você não tiver cuidado, meu irmão, você... Agora, vem um irmão, pede você uma coisa, aí você pensa: eu não posso, irmão, porque eu estou juntando aí para melhorar meu carrinho, né? Eu não posso porque eu estou... Porque Deus prova nessa hora. Você não sabe ter, você não está em condições de ter. Deus põe um rapaz bonito diante de você, bonito, mas não é seu. Já tem dono. Aí você vai orar assim: ô, será que eu não podia dar um jeito, tá?
Dê para nós aí. Versículo 14. O Senhor dos Exércitos, 13, né?
Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro.
Senhor, se não puder ser do jeito que eu quero, faça conforme a tua vontade. Se não puder ser, Senhor, conforme eu quero, faz conforme a tua vontade. E dá graças a Deus. Então, gente, o céu não vai ser fácil chegar no céu. Muitas horas, o caminho é estreito, a porta é apertada. Entrar no céu não é para qualquer um, não. Muitos serão chamados. Poucos, mas muito poucos. Cidinha, você foi escolhida. Presta bem atenção. Ó, gente, não precisa assustar, não tem um juízo final. Ué. Você vai para o juízo final. Amém? Mora na cobertura hoje e depois vai para o juízo final. Não tem problema, não. Eu quero lembrar vocês que não é obrigado entrar no céu pela fé. Tem o juízo final. Se você está achando que está difícil demais, conforma com o juízo final. Mãe. Prepara e entra. Se você acha que você tem condições de enfrentar o juízo, né? Não, eu sou bom, não sou tão ruim assim, já que os outros falam. Eu já fiz muita coisa boa, tal, etc. Né? Eu cá comigo, eu sei que eu não sou tão ruim assim como os outros pensam. Não. Amém? Enfrenta o juízo. Está reclamando de quê? Não. Pega o juízo. Mora onde você quiser. Casa com quem você quiser. Quantas vezes você quiser. Entendeu? Fala o que você quiser. Pensa o que você quiser. E enfrenta o juízo. Pronto. Agora, o pior é que a gente quer entrar no céu de qualquer jeito. O pior é que a gente quer entrar no céu de qualquer jeito. E eu digo para você, não vai entrar no céu de qualquer jeito. Não vai. Não tem jeito. Lá já tem a medida certinha para você passar. Você vai passar ali, se você tiver no jeito. Paulo falou, corri a carreira, Deus propõe uma carreira. Combati o bom combate, Deus propõe um combate. Guardei a fé, Deus propõe a fé. A fé é acreditar, eu acredito nisso. Então, Deus, para você, você acredita em quê? Você acredita nisso? Ah, olha, para entrar no céu tem que crer nisso. Guardei a fé, combati o bom combate, corri a carreira que me foi proposta, tal. O justo juiz, o que, que é juiz? Não? Pessoa que julga. Ele foi pela fé, esperando que o juiz desse um parecer favorável para ele. Olha aí. Depois de ter corrido, depois de ter guardado a fé, depois de ter combatido o bom combate, Celinho, foi pela fé, na esperança de que o juiz desse um parecer favorável para ele. Sabe quem falou isso? Apóstolo César. Ah, não, César. Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Amém? Vai ser diferente com nós? Não. Eu vou correr a carreira que está proposta. Eu vou combater o bom combate. Eu vou guardar a minha fé. Eu vou me esforçar. Eu vou ter bom ânimo. Eu vou pelejar. Eu vou lutar. Eu sei. Cada um sabe o que ele faz. Cada um sabe o que ele faz. E depois, meu filho, você vai morrer? Morrer? Na esperança da vida. Você vai morrer na esperança. Amém? Por isso é que ele falou, o santo, porque quanto mais santo, Paulinho, mais probabilidade eu tenho. O que é santidade? Menos pecado. Quanto menos eu conseguir pecar, mais santo. Eu sei de uma coisa, sem pecar, eu não vou conseguir ficar. Algum pecadozinho, até a última hora, vai me tentar. Amém? Mas não é fácil, é uma luta.
Por isso é que a vida do cristão é, Jesus falou, pega a sua cruz, siga-me, porque não vai ser fácil para ninguém, nem para quem mora na cobertura e nem para quem mora debaixo dele de eternidade. Que aquilo é de 2 horas, 3 horas da tarde, você tem que sair para a rua. Amém? O calor que faz. Amém, gente? Está sendo provado tanto um quanto o outro. Deu para entender? Amém. Cadê o... A gente conversa, o tempo passa rápido, né? Deu para entender, Suzana?
Amém. Facinho de entrar no céu. Facinho de entrar no céu. É. Né? Mas o bom é que você deixou bem claro que também não é obrigado, né?
É, não é.
E que a gente pode estar aí partindo para o juiz, né?
Obrigado.
A gente pode estar aí partindo para o juiz final tranquilo, né?
Tranquilo.
Tranquilo. Verdade. É, nós temos muita chance mesmo de passar pelo juiz final. Realmente, e por mais apertado que seja, né? A nossa única chance, eu acredito que é só essa mesmo. De você realmente, pelo menos, aceitar Jesus. Quer dizer, você concordar com o que ele falou.
É.
E não arrumar uma maneira, uma desculpa para justificar.
É, esse que é o grande problema. É arrumar um jeito de... É querer justificar. É querer... Todo mundo quer justificar... os seus atos, estabelece a sua justiça. A pessoa estabelece a sua própria justiça. Para quê? Para justificar. Não, eu estou assim, por causa disso, por causa daquilo, não sei o quê. A minha situação é essa, por isso, por isso, por isso, por isso. Amém? É a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem. Eu concordo ali com o que a Suzana está falando. Você tem que aceitar o que Jesus falou. Não é capaz não de fazer não? Não. Chora. Você quer fazer? Pede. Clama. Jesus, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Ele sabia. Ele sabia. Ele também foi. Ele também morreu. Ele também foi na esperança da ressurreição. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Por isso é que ele inaugurou o caminho para nós. Então eu não posso suportar uma igreja, eu não posso suportar uma igreja com hipocrisia, com não sei o quê, com não sei o quê, e achando que eu estou me fazendo de besta, não está não. Eu não posso suportar uma igreja que está achando que está me fazendo de besta. Amém? Eu dou uma analisada, eu sei para que lado você está. Se é para o juízo, se é para onde você está caminhando. Amém? E aqui está escrito. Isso que eu estou falando para vocês, isso aqui está escrito aqui, ó. Quem sabe onde está? Hã? Isso que eu estou falando, não posso suportar.
Isaías, estou cansado, né?
É. lá no Apocalipse está escrito assim, ó, eu vejo as suas obras, eu sei que você não pode suportar os maus, eu sei que você não suporta aqueles que se dizem apóstolos da unção, etc, etc. É? E mas mesmo assim eu tenho contra ti tal, tal, aquilo que eu falei. Sempre a gente está pecando, sempre a gente deixa desejar em alguma coisa. Mas não me faz de besta não, né, Cidinha? Justiça própria. Estabelece a sua própria justiça e fica nela para você ver onde é que você vai parar. Fica triste não, Geraldo? Fica triste não. Amém? Fala, Senhor.
Amém. E é por isso que ele, né, mais será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. É. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Então, sinal de que a maior dificuldade realmente é do crente, né? Se fosse aceitar Jesus falando, mas o caminho apertado por causa disso. É porque aceitar o que ele falou não tem nada mais doído. Só que ele provou, né? Ele, como ele inaugurou o caminho, então assim, deu certo. Por isso que isso passa a ser a nossa condenação. Porque se ele conseguiu com clamor, com lágrima, igual o senhor concluiu, ainda assim, nós vamos ainda ter pecado. Ainda assim, nós vamos morrer na esperança.
Na esperança.
Então, é perder, é renunciar, é entregar, é fazer, fazer, e ainda assim, morrer na esperança. Morrer e não tem outro caminho, não tem outro discurso.
Não tem, não.
Se for outro discurso, não é a nossa visão. Essa é a visão.
Esse é o evangelho. Este é o evangelho da salvação. A igreja responde o quê? Quem acha que é santo? Santifique-se. Quem acha que é justo? Justifique-se. Essa é a verdade. Amém, Vitinho? Mas pronto, você não está tranquila? Eu estou tranquilo.
É a alegria do povo. Está todo mundo feliz. Está na cara. Aí, ó. Nossa alegria,
tá tranquilo.
Né? Amém.
A lei e ao testemunho. Quem não for de acordo com esta palavra, nunca verão a alma. Você acha que tá bom? Faz assim, ó. Você acha que basta uma reunião por semana? Assiste uma. Você acha que é muita reunião? Que não tem importância isso, que não tem importância aquilo. Que isso é exagero. Eu escuto essas coisas. Volta e meia eu estou escutando isso. Amém? Então, faz, meu filho, conforme a sua. Faz conforme a sua fé. Amém? Faz conforme a sua fé. Não precisa perguntar para mim, não. Tem gente que pergunta para mim, mas é por questão mesmo de educação. Ele vai fazer o que eu quero. Ele pergunta para mim, mas vai fazer o que eu quero. Irmão, eu estou aqui indo para trabalhar. Entendeu? Vou, não sei o que está fazendo. Mas então, eu só queria a bênção do Senhor. Então, Deus abençoe. Mas eu estou indo. E ninguém vai me pedir de ir, não. Eu só queria a bênção do Senhor. Tem, está abençoado. Deus te abençoe. Eu vou amaldiçoar? Já está indo errado. Já está fazendo a coisa errada. Eu ainda vou amaldiçoar ainda? Vai em paz. E o Senhor te acompanha. Amém? Deus abençoe. Aí eu respondo a todos nós. Amém, Cidinha? Aí o pessoal fala, não adianta perguntar para o irmão. Não adianta perguntar para o irmão se pode ou se não pode. Irmão, eu estou pensando, tá? Pode continuar pensando. Não tem problema. Fala, Sus. Chega. Hã? Amém. Certo, Elmo? Certíssimo. Amém. Eu também acho que é desse jeito. Não é, Rudá? Não é assim? Neto, é assim, Neto? O Neto, se apertar ele, chora. Né, Neto? Quando o irmão Rocino falou na reunião, não... Não... Como é que é? Aqui é uma visão que o irmão teve. Quando o irmão Rocino falou na reunião, não pensem, não pensem que vocês me fazem de bobo, porque não faz, não. Vocês não me fazem de besta, não. Tem coisa que eu não posso suportar. Aí, um outro Rocine saindo do seu peito, bateu com a mão fechada na mesa, como se a mão fechada fosse o martelo. Igual um juiz. Então, olha aí. Quer dizer que Deus está dizendo, vocês podem fazer, mas não pensa que me faz de besta, não. Vocês podem continuar. Pode continuar, eu estou vendo tudo. Eu estou assistindo tudo. Pode continuar a fazer. Mas aí o resto que eu falei também, está valendo. O que eu falei? É, o que falei e o resto? Que foi falar?
Não for santo, não
entra. Os que não for santo não entram no reino de Deus, não pensa que vai entrar porque não vai entrar. E outra coisa, conforma com o juízo. Hã? Pronto. Conforma com o juízo. Agora, que pensa que está me fazendo de besta? Pensa que estão me enganando. Não estão, não. Não é a mim, não, gente. Não é a mim, não. Tremendo isso aqui, hein? Ou não? Tremendo isso aqui. Porque a gente fala aqui até a maneira de falar, pensa até que não é de Deus, né? Né? Pensa até que não é de Deus, né? Vocês pensam que estão me enganando? Na
hora que eu estava falando, até pensei, eu falei, será que ele está falando isso dele mesmo? Porque assim, tem hora que eu falo assim.
É.
Assim, mas você está falando como se fosse Deus. Entendeu?
É. Exato. Pois é, isso que eu, né, tô, eu concordo com você. Tem hora que a gente fala certas coisas que você pensa assim, ah, isso aí não é de Deus, não. Falar desse jeito, isso não é de Deus, não. E era de Deus, sim. E era de Deus. Bem? Adriana, microfone para Adriana.
Meu irmão, assim, muito, muito séria essa reunião, eu achei, assim. E Deus falou comigo, né, a respeito, achei interessante mais o senhor explicando, né, diferença da pessoa que mora num lugar simples, humilde, ali num barracão, e aquela pessoa que mora num, na cobertura, né, para Deus. Então, assim, como o senhor explicou, os dois vão ser provados naquela situação.
Exatamente.
Onde estão, né? E da mesma forma somos nós. Naquela situação em que a gente estiver, Deus vai provar a nossa fé. Né? Vai provar o que realmente a gente crê, se a gente concorda com Ele. Né? Isso me chamou muita atenção. E muitas vezes a gente ouve e não concorda, não aceita a doutrina de Cristo, né? Como o senhor deu um exemplo aqui, tendo que comer e vestir, estejai contentes. Então, assim, é uma coisa difícil. Eu falei, meu Deus, né? É. Então, assim, Deus vem e mostra pra gente aonde a gente está pecando, né? E que se a gente continuar naquele pecado, a gente está correndo o risco de perder o reino de Deus, né? Como o senhor explicou, aí fica ao seu critério, se você quiser ir para o juízo, né? Não precisa aceitar.
Exatamente.
Não precisa concordar, né? Vai vivendo da forma como você julga ser certo, né? Como o senhor falou, muitas vezes a gente vai vivendo pela nossa justiça mesmo, né? Eu acredito, eu acho que isso aqui está certo, aquilo está errado, e não atenta para o que Cristo está ensinando, né? Que esse é o melhor. Como o senhor falou, muitas vezes a gente vai ter que orar, vai ter que clamar, porque muitas vezes a gente concorda, mas ainda não consegue.
É.
Né? Então, me chamou muita atenção isso, que o que está sendo colocado para nós é o reino de Deus.
Amém.
E como o senhor falou, não é para qualquer, não é para qualquer um. Não entra lá de qualquer jeito.
Não entra.
Né? E é um processo de santificação, como o senhor explicou. Né? Então, é aos poucos. A gente vai morrer na esperança.
Isso.
Né? Na esperança de alcançar. Porque até o fim ainda vai existir pecado. Né? Mas a gente vai sendo santificado. Na medida que a gente crê. É de fé em fé. Né?
Combater, né? Lutar, pelejar. Não desanimar. O Senhor, nosso ajudador. O Senhor, nosso Salvador, está aí. Ele está aí, no meio de nós. Não estabeleça a sua justiça. Muito pelo contrário, examina as Escrituras. Examina mesmo as Escrituras e... Por exemplo, né, quando Jesus... O sujeito não chegou lá e falou para ele, Senhor, eu faço isso. Ele falou, ó, só falta uma coisa. Boa para você fazer. Você quer ser perfeito? Você quer ver o tanto que vai melhorar na sua vida? Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí a pessoa pensa assim, né? Ah, mas aí o pobre vai ficar rico e eu vou ficar pobre? Porque eu vou dar para ele. Hã? É, ué. Eu vou, o pobre vai ficar rico, não interessa, gente. Faz do jeito que Deus mandou, não pergunta não. Depois Deus vai cuidar do outro. Por enquanto ele está cuidando de você. O que ele falou para você? Vai, vende tudo e dá para os pobres. E terás um tesouro no céu. Aí você vai discutir com ele e os outros. Eu não estou perguntando. Os outros é problema meu. Deixa que eu vou cuidar dos outros. Amém? O outro lá, né? Eu vou só enterrar a minha... Não, deixa que os mortos enterrem os mortos. E você vem e siga-me. Deixa que eu cuido lá. Eu arrumo um jeito de enterrar lá para você. Eu dou um jeito de enterrar. Ah, mas aí, se você for ficar explicando demais, procurando justificar e procurando... Ah, não é justo... Largar a pessoa, tal. Depois, o que eles não vão falar de mim? Né? Ó, o irmão foi o único que não estava lá no velório, o único que não enterrou. Tal. Amém, gente? Faz do jeito que Deus mandou e deixa o pau cair a folha. Amém? Segue o Evangelho, procura fazer do jeito que Deus mandou. Não fica querendo saber o sexo do anjo, que não é problema seu. Amém? Deus falou conosco? Falou? Dada. Lázaro. Falou? Amém, Iracê? Levanta os seus semblantes. Engraçado que Deus falava, e o pessoal, semblante de Deus caía também, né? Quando Deus falava. Deus falava, o povo ficava triste. Amém. Vamos orar? Para nós encerrarmos. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, nosso Salvador, nosso Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós temos ouvido, sabemos da dificuldade e sabemos porque o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem falado, o Senhor tem sido claro conosco. E tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O Senhor é que nos justifica. Não importa aonde e que situação eu estou. Não importa o que eu tenho, o que eu deixo de ter. É o Senhor que me justifica. E por isso eu preciso ter certeza de que eu vivo uma vida de acordo com o Senhor. Eu preciso estar certo de que a vida que eu vivo hoje, eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu preciso andar com a minha consciência tranquila, de que o Senhor agrada de mim, de que eu faço, tem sido do seu agrado. Obrigado, Jesus. Aumenta, meu Deus, o meu entendimento, a minha fé, é que eu possa realmente entender esse mistério que é o Senhor. Certamente, Pai, não será nunca por força, nunca será por violência, mas será pela fé. Será através da oração, será através da meditação, meu Deus, da nossa comunhão com o Senhor. O Senhor há de nos ensinar o caminho que nós devemos andar, dirigir o nosso coração, colocar luz nas nossas trevas, mostrando para nós o que é melhor, para que nós possamos chegar a morrer na esperança. Isso é que é importante. Saber que nós fizemos aquilo que agradava ao Senhor. Que o nosso esforço não foi em vão. É que a nossa luta não foi em vão. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém.
tristeza e da dor. Se tantas vezes já causei em ti a mesma dor, palavras e promessas, votos que não cumpri, a juras de amor. Jesus.